A paz, meus irmãos. Enquanto nós estávamos louvando o Senhor, o Senhor estava insistindo no meu coração, através do Espírito, em que Ele está sentado no trono. O Senhor Jesus está sentado no trono, porque Ele é o Senhor dos senhores, em majestade e em poder. E quando nós somos desafiados a entregar a nossa vida ao Senhor, então, foi o que me veio ao coração, chegar ao trono do Senhor, entregar as nossas vidas a Ele. É muito bom ver, saber e visualizar o Senhor dos senhores assentado no trono. Eu abri a palavra em Apocalipse capítulo 5 e 6 e me deleitei lendo, porque em cada declaração de que Ele está assentado no trono, a igreja, os 24 anciões, os 144 mil, os anjos declaravam a soberania, louvavam Ele e diziam: a honra, a glória, o poder e o louvor sejam dados a Ele, o nosso Senhor Jesus, que está assentado no trono. Então, como isso estava no meu coração, queria repartir isso com vocês. Nós podemos nos achegar a Jesus que está assentado no trono. Ele nos deu acesso a isso. Misericórdia. Como o Otto já disse, tive uma oportunidade de mais uma vez estar junto com os meus irmãos lá. Às vezes dá 3 meses, às vezes dá 4. Eu gosto que sejam mais vezes. Realmente eu estaria o máximo possível lá. Então o Senhor nos trouxe para estar aqui com a igreja e isso é muito precioso para nós, mas também é muito precioso poder estar junto com os irmãos lá. Só que também daqui eu tenho visto o Senhor fazer algumas coisas de um outro ponto de vista, né? Então, como eu louvo o Senhor pelo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos lá em Guiné-Bissau. E também sou muito grato à igreja que tem participado disso tudo. Eu não vou ocupar muito tempo, porque nós fizemos um trato, né, com Otto, que íamos ver as fotos e íamos orar por algumas situações. Então, vamos ver essas fotos, daí a gente acompanha também com elas. Bom, eu não consegui colocar em ordem, e isso aí vai me atrapalhar um pouquinho. Eu queria mostrar primeiras do casamento, mas tudo bem. Esse no domingo das eleições, pode deixar aí mesmo. Tudo bom, já que está aí. Então, dessa vez, nós tivemos mais um casamento, o casamento do Bidesan e da Quinta Jati, de uma aldeia aí a 3 horas de viagem de Emberém, mais ou menos uns 40 quilômetros dali. Então, é o nosso quarto casamento, né? Agora lá. Mas como a gente já tinha Albino casado, então agora temos Albino e Maria que são casados. Temos o Sumaila e a Sunkar Galissa casados. Temos o Okante e a Oina casaram. O Mamassalio e a Karen que casaram aqui. E temos mais 2 casamentos em vista. Um vai acontecer daqui a pouco aqui, eu acho que, sei lá, mais 1 mês e meio, 2 meses, vamos ter um casamento aqui no Brasil. Se Deus quiser, e eu acho que Ele quer, né? Está trabalhando para isso, do Amarildo e a Lisandra, uma moça aqui de Carazinho. E em novembro casa Maio e a Felisberta. Então, para nós que tínhamos só meninos, eu acho que eu já falei isso da outra vez, né? Então, agora estamos nessa fase dos casamentos. Já tem, e o Mamassali e a Karen já tem um filhinho. Então, nós estamos tendo a formação de famílias. E isso tudo é novidade na igreja lá, né? Como já tenho compartilhado com vocês, uma igreja que começou com eu e a minha família e um grupo de meninos na nossa volta, né? Então, que agora já são famílias. E o casamento muito, muito gostoso, muito lindo. Então, tá aqui as fotos do casamento. Algumas cenas peculiares. Disso tem uma filmagem. E da outra vez eu mostrei uma filmagem do do batismo em que os irmãos estavam dançando por causa da alegria que eles tinham em receber os novos irmãos batizados, lembram, né? E aqui, eu não fiz o vídeo, mas logo no começo, então, da cerimônia, cantamos alguns louvores. Aí o que aconteceu é que todo mundo saiu dos seus bancos e vinham dançando em volta dos noivos. Eu ainda bati uma foto e vinham com lenço abanando a noiva, uma coisa diferente, né, para nós. A gente está fazendo um casamento parecido com os nossos casamentos aqui, meio parecido com os nossos casamentos aqui, mas a gente não consegue tirar o que é tradição e costume deles lá, que é dançar, se alegrar, cobrir a noiva com panos e abanar a noiva, né? Então foi um tempo muito gostoso. A do casamento, o casalzinho aqui, em frente à nossa casa, nos fundos aqui é onde a nossa casa, né? E esse pátio ficou um pátio muito gostoso. Quem conheceu há mais tempo lá, acho que eu não sei se tu lembra, Otto, essas plantinhas, essas arvorezinhas, elas foram plantadas bem pequenininha, e agora elas já estão dando sombra para todo um local, e como a gente não tem um espaço grande, então os casamentos saem sempre ali na rua, ali a gente arruma aquele lugar para fazer o casamento. Por que que eu estou falando sobre essa arvorezinha? Eu lembrei de uma canção, e que hoje é título de um livro de Bill Quisenberry, o Papi, pai de Bob Lott, quem muitos conheceram, né, Bob Lott, que é, o título é um grão pequeno, né? I planted a seed, né? Então, um grão pequeno semeei e deixei-o germinar. Com esperanças, eu cuidei que ele iria brotar. Alguma coisa assim, né? Aí ele se formou numa plantinha, cresceu e agora está dando fruto. Então eu estava vendo, assim, quando estava vendo essa foto, fiquei pensando, olhando essa árvore que está dando sombra agora, fiquei pensando na vida desses nossos irmãozinhos, né? Bidessan, ele era o mais menino de todos, foi contratado para tirar tijolo. Ele veio da aldeia dele com mais quatro dos primos dele, e um deles era o mais fortão, mais valente, o mais autoritário. Então ele recebeu, e de manhã, antes que o Bidessan acordasse, porque cada um estava dormindo numa casinha lá na aldeia, eu não conhecia ele, só havia contratado para ajudar a tirar os tijolos da minha casa. Então ele recebeu e, junto com os mais velhos, foram para a cidade para comprar cada um o que era o sonho deles quando recebesse o salário, que era comprar uma bicicleta. Então, se mandaram. O Bidessan bateu na nossa porta, o Mamassalho atendeu ele e perguntou para o Mamassalho: Mamassalho, os meus primos se foram todos, né? Vocês por acaso pagaram eles? O Mamassalho: sim, pagamos. Então me lograram. E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém aqui nessa aldeia. Eu não posso mais ficar na casa onde eu estou hospedado. Lá em Guiné-Bissau, todo mundo recebe todo mundo, né? Mas ele estava só hospedado, gente que nem era parente dele. O que eu vou fazer? Então o Mamassalho vem até a mim e eu disse: Mamassalho, bom, dá comida para ele primeiro. Ah, então, ele comeu junto com o Mamassalho e ele, dali em diante, ele passou a comer na mesma tigela do Mamassalho. E aí, dois dias, ele não tinha para onde ir, eu disse: Mamassalho, dá um servicinho para ele. O Mamassalho deu um servicinho para ele, começou a ajudar nas tarefinhas, ali na volta. E ele ficou até hoje, né, o Bidessan tinha, ele não tinha muita coisa, era uma sacolinha, e a maioria dos calção tudo rasgado, né? Então eu brinco com ele que ele era o menino dos calção rasgado. E então, para ver o que aconteceu na vida do Bidessan hoje, nem documentos não tinha, então, mas essa história você já conhece, né? Oi? É um dos nossos diáconos lá na igreja também, em Belém, está servindo. Então, é para nós orar por cada foto, por cada situação. Vamos passar ainda, né? E depois a gente vai lembrar de orar por tudo? Vamos, né? Então, aqui está sendo preparado o buffet do casamento. Uma festa. Eu, 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 Eu devia ter colocado aqui para vocês, para ver que, porque chega a ser um pouquinho engraçado a maneira como a gente comprou a vaca, né? O moço que foi comigo, Fabrício, ele é um menino preciosíssimo. Como é bom, assim, nessas oportunidades que eu tenho de viajar com os irmãos, assim, é gostoso aquela comunhão, a gente acaba conhecendo. E eu viajei com um moço de Carazinho, e muito querido ele. Então, no dia de buscar a vaca, ele estava animado, né? E eu falei para o Albino e o Fabrício e o Sumaila, vocês são os responsáveis por buscar, ir lá comprar a carne para o casamento. Então o Fabrício estava todo animado, mas para que tanta gente assim? Porque eles eram os responsáveis, mas foi um quartel de gurizada, pelo menos uns 10. Por que tanta gente assim? Não, isso não é tudo. Aí eu chamei o Albino para preparar eles. Então eu entreguei a arma pro Sumaila e disse: Sumaila, só tu vai com a arma, tá? E a bala. Entreguei o dinheiro para pagar o dono da vaca. E aí ele disse: o Fabrício, mas por que tudo isso? Não, primeiro que as vacas são criadas no campo, são ariscas, ninguém chega perto dela, então nem dá para ir a multidão. O Sumaila vai ter que ir como um caçador se aproximando para conseguir ainda caçar a vaca, né? Depois que mata a vaca, paga o dono da vaca. Então ele bateu uma foto com a arma aqui e o dinheiro na mão e os cartuchos. Devia trazer para mostrar para vocês, visualizar a cena. Comprar a vaca, que foi um presente de casamento pro casal. E um saco de arroz que foi cozinhado aqui. Então, um saco de arroz, uma vaca, mas aí sobrou ainda pro outro dia, ainda bem, né? Sabe que realmente lá não tem açougue, não tem essas possibilidades, né? O shopping center mais próximo fica lá em Portugal. Então, no outro dia do casamento, era dia de eleições no país, então era um dia que era proibido ter qualquer tipo de reunião, o país sempre vive sob muita tensão, então foi um tempo que nós ficamos ali de comunhão, o Bidessan e a Quinta já tinham ido para a capital, e nós então comemos um prato que é o prato típico lá, quem o Ismael já experimentou, que é o... Ah, o... Que, foi Ismael, Marco e o Nilson que experimentaram aquele prato, né? Onde está o Nilson? É. Então, e o Marco queria... Não, eu quero de novo o arroz com chebem. Chebem é como a gente chama o molho de dendem. Ele não é azeite, não é óleo, é a polpa da fruta. Então, ele realmente é muito gostoso. Marco, ele tem dito que é, sem dúvida, o melhor prato de Guiné-Bissau. E eu dou razão para ele. É muito bom, né? Então, estávamos aí, curtindo um arroz com chebem. E o Cante com camiseta nova. Todo furadinho a camisetinha dele, né? Legal. Bom, entre as coisas que aconteceram lá, né, o casamento, as eleições, e eu, assim, eu hoje estou pensando em orar por essas coisas, pelo Bidessan, pela Quinta, pela vida deles, né, pelo cuidado com a vida deles, por esse novo presidente no país também. Hoje nós temos ainda liberdade para pregar lá em Guiné-Bissau, isso é muito bom, mas tem algumas coisas que nós estamos orando para que aconteça. E o Vinícius mencionou aqui agora, nós temos que orar para que a TAP volte a voar para Guiné-Bissau. E a Heloísa sabe muito bem que isso é porque cada vez que a gente viaja, são muitos desafios. A gente sai daqui, assim, já com o coração na mão, orando, intercedendo para que a gente consiga levar o que a gente está levando. É sempre uma batalha, né? E a TAP parou de voar porque, alguns meses atrás, alguns membros do exército obrigaram os pilotos a embarcar 75 libianos com passaportes falsos, segundo eles, para Portugal, que estavam fugindo da guerra da Líbia. Então isso criou um conflito, né, imagina. E eles, a pararam de voar até que o país tivesse estabilidade, e essa estabilidade tinha a ver com a reeleição, a eleição agora, né? Porque até então estava nas mãos de militares. Então, agora foi eleito um novo presidente, Jomav é o nome dele, tem acho que uma foto mais na frente. Tu consegue passar e a gente já mostra a foto, já que estamos falando sobre ele. Ele era de uma família de comerciantes, o pai dele também é João Mário Vaz, de onde vem o cognome, né, Jomav. E eu lembro que quando nós chegamos em Guiné-Bissau em 95, na loja deles que nós compramos nosso primeiro fogão a gás. Então, ele tem alguns dias ainda para receber visitas, eu estava, uma pena que não pude ficar lá. A gente sempre tem a oportunidade, como os líderes religiosos lá, né? E nesse caso, para eles eu me enquadro, mesmo que para mim não tem nada a ver, né? Podem ter acesso a visitar o presidente, a cumprimentar e trazer as mantenhas aos novos presidentes. Mas ele que foi quem vendeu para nós nosso primeiro fogão a gás na loja dele, hoje presidente do país. É um homem com bastante influência em Portugal, e uma das primeira entrevista que ele deu, a primeira entrevista, ele já disse: eu quero negociar com Portugal a volta dos voos para Guiné-Bissau. Então, isso já na primeira entrevista dele, porque o país, né, fica muito prejudicado sem esses voos, imagina, né? Isolado do mundo. Nós tem outros voos, mas são complicados. Nós fomos por Marrocos e, para vocês terem uma ideia, as malas do Marco, eles abriram todas, inclusive a caixinha das alianças que estavam sendo levadas para os noivos, todas as caixas de medicamentos foram abertas e sempre, né, insistindo, não, isso é cocaína, eles diziam, mas algumas coisas não tinham nada a ver, eles diziam, isso é cocaína, sim, isso é cocaína. O Marco ficou 4 horas enquanto eles abriam 2 malas dele, né, então sempre é bem complicado passar por países assim, lá no oeste da África, né. Então tá. Agora tu pode voltar, porque as fotos ficaram misturadas, né? Dessa vez eu só coloquei elas num pendrive, não. Pode voltar, porque tem uma foto de uma casa. Uma foto de uma casa um pouquinho atrás aqui. Isso. Nós estamos, assim, orando para que aconteçam algumas coisas lá em Emberém. Como é muito difícil recursos lá, então nós gostaríamos, nós estamos orando aqui em Porto Alegre, alguns irmãos, em São Paulo também, conseguir deixar para eles alguns fontes de recursos, né? Então estamos orando para, por exemplo, para a construção do hospital. Nós temos um centro de saúde e temos o Amarildo, que foi formado em enfermagem aqui, e temos alguns irmãos em São Paulo que estão se dispondo a nos ajudar a construir um hospital maior. E o nosso coração, a nossa visão é que eles tenham fontes de recursos, né? Um lugar para trabalhar, um salário e poder sustentar as famílias. De meninos que comiam comigo na mesma tigela, agora já estão tendo famílias, né? Então, a autossustentação. Então, para isso nós, nessa viagem, estávamos procurando alguns lugares onde podíamos construir esse centro de saúde e orando por outros projetos, assim, que vão nos ajudar eles na autossustentação. Então, nós compramos alguns terrenos para trás, ali onde nós já tínhamos a nossa escola, e um desses terrenos é onde tem essa casa. Nesse caso específico é a casa do Albino e da Maria. Eles, desde que casaram, moravam numa casinha de palha, alugado, E ele conseguiu esse ano, com o negocinho dele, né, ele vendia gasolina, cebola e algumas coisinhas ali na aldeia, ele conseguiu economizar para comprar esse terreno e construiu a casa dele. Recebeu uma oferta, conseguiu comprar o zinco. Ele estava assustado porque até então ele não tinha, né? E começou a chuva, choveu duas vezes sobre a casa dele. Como a casa é feita de lama, os tijolos são feitos de lama, então se chove muito, cai a casa. Choveu duas vezes, mas ainda bem que não caiu. E agora, depois que eu voltei, que eles me mandaram uma foto que ele conseguiu cobrir a casa dele antes que caia. Então essa é a casa do Albino e da Maria, que é um dos nossos pastores lá. A maioria de vocês já ouviu fotos do Albino, da Maria, conhece, né? Eu não coloquei uma foto deles aqui. Passa um pouquinho, vamos passar as fotos aí para frente. Então, esse é um novo terreno também, né? E que nós estamos orando, então, para construção do nosso centro de saúde e também uma nova moradia para quando a gente voltar lá, eu e a minha esposinha e... O meu filho Tiago, ele não retorna conosco. Então, não temos certeza se Sara, a nossa filha, retorna conosco. O Josh é certo que vai conosco ainda, né? Ele é pequenininho, então não vai ter muita escolha. Mas, então, nós separamos essa parte do terreno, onde pretendemos, então, construir a nossa nova moradia, já que a nossa casa foi invadida por Mamassala e Karen, né? E se a gente volta, eles não têm onde ficar. Então nós pretendemos construir uma nova casa para nós lá. E uma casa de hóspedes, mais uma casa de hóspedes para poder receber os hóspedes que tenha nos visitado. Então, incluindo na nossa oração, né, por essas construções que nós temos para fazer lá. O terreno lá é muito bênção. A gente consegue comprar um terreno, bons terrenos, muito barato. É praticamente uma concessão, né? E uma bênção também para o povo de lá, porque aí a aldeia vai se desenvolvendo, né? Quando nós chegamos na aldeia de Emberém, só tinha a nossa motinho, né, que era uma CG-125, e uma moto de um guarda florestal, era tudo que tinha de veículo naquela aldeia. Quase não passava carro lá nunca, né? Então o Marco ficou muito surpreso que dessa vez, ele ficou impressionado, disse, mas Jorge, não dá para acreditar no quanto essa aldeia mudou nesses últimos 10 anos. Naquela estrada passa carro toda hora agora, tem muitos já carros na aldeia, tem duas antenas agora... Está sendo construída a segunda antena de telefonia na aldeia. É muito desenvolvimento. Então o Marco mesmo sugeriu, Jorge, é bom que tu saia daqui de perto da vila e vai ficando mais para trás, porque senão quando vem te visitar eu não consigo dormir, né? Porque daí já tem todo o barulho, tá virando uma cidadezinha, né? Então essa é uma das razões de a gente ir mais para trás um pouquinho. Ficar um pouco mais longe do barulho. Pode passar as fotos. Como é tempo de chuva... Os nossos meninos estão, como a gente diz assim, filantando, né? Emparelhando o zinco. Na verdade, é costurando a palha, né? Então a gente passa por eles brincando, e aí, meu, emparelhando o zinco, né? Preparando o zinco para pregar, né? Não é todo mundo que consegue cobrir com zinco. Nós não cobrimos todas as nossas... as casas a gente tem coberto com zinco, mas alguns das nossas... como ia dizer, casinhas, sei lá, cabanas, cozinhas. Na verdade, as nossas cozinhas que são na rua, a gente cobre nessas casas redondas com palha, né? Então esse é o tempo de cobrir as casas, porque está chegando o tempo de chuva. Pode passar. Olha aí. Plantando palmeiras já para identificar o caminho. Essas casas que aparecem aqui do lado é a nossa escola, né? Pode passar para frente. Então, o nosso novo terreno. Bom, e para finalizar, nos nossos motivos de oração, que é então, já que nosso culto de oração pelo Bidessam pela quinta, junto comigo, pelo presidente do país, pelos os novos projetos em si, né? A construção do hospital, a construção de casa para abrigar a gente que vai precisar morar lá, né? Lá não tem ponte. E, para finalizar, assim, o pessoal tem me pedido, o Otto também mencionou, né, para trazer notícias do Sumba, e eu até postei, assim, aproveitei e postei lá no tal do Facebook, uma foto do antes e do depois do Sumba. Passa outra, assim, para a gente ver. É, eu não consegui uma foto melhor do que isso, assim, não tive tempo de pedir até para o Ivan mandar uma foto mais específica, assim, mas a frase que eu coloquei, ela é muito verdadeira. O Sumba está cada dia melhor, sabe? Então, essa é a frase com respeito ao Sumba. Ele está cada dia melhor. E eu agradeço o Senhor por isso. Pelo fato dele estar cada dia melhor. Então, se nós podemos orar por isso, né? Um dos motivos de oração, e esse para nós ele é muito importante, é o nosso retorno. E como tudo vai ficar, né? A minha família aqui, que a gente ainda não tem certeza de tudo. Eu pensei que eu ia vir para cá em 3 meses, eu ia ter isso tudo definido, né? Bom, daqui a 3 meses está tudo definido, eu volto, a gente já sabe como os filhos ficam, onde ficam, quem fica, quem não fica. Mas o tempo está passando e ainda nós não temos certeza de tudo. Mas eu tenho muito forte no meu coração de, no início do ano que vem, estar voltando para Iemberém. Eu preciso voltar para lá. Eu creio, eu tenho certeza no meu coração, né, que preciso voltar para lá para estar junto com os irmãos. Eu quero muito voltar lá. Então o Senhor tem me dado a oportunidade de estar lá, isso tem sido muito precioso. Então, precisamos orar sobre isso também. Eu peço que a igreja esteja orando por nós. E por que não voluntários, né? Para estar lá nos ajudando. O convite está feito. Só para dizer para os irmãos, assim, a Lisandra, essa que vai casar então com o Amarildo, eles vão vir por 3 meses, então estamos preparando o retorno dela agora. Então ela vem um pouquinho antes do Amarildo, o Amarildo vem, o casamento vai ser realizado a princípio em Gravataí, como a gente tem planejado, e eles ficam por 3 meses e retornam. Estou dizendo isso para vocês assim, ó, a Lisandra, ela se apaixonou por aquele lugar lá, e não quer saber, nem quer saber de... ficar aqui, né? Então ela quer vir e voltar o mais rápido possível. Quando eu olho para a vida dela, eu agradeço ao Senhor, porque o Amarildo, ele tem servido o Senhor de uma forma tão, tão bonita de ver, assim, como o Senhor levantou ele. Eu não esperava que o Amarildo tivesse a desenvoltura que está tendo, né? Então, nós temos os nossos presbíteros lá, e ele chegou, colocamos ele como, separamos ele para o diaconato, mas o Senhor tem levantado ele como um líder no meio dos irmãos dele, e assumindo o trabalho, cheio de amor. Então, o que ele tem no coração, ele disse, Jorge, eu quero ir, porque eu quero a minha esposa, né? Então eu tenho que ir, eu tenho que ir lá buscar ela e caso com ela lá, mas eu quero voltar para continuar servindo o Senhor. E ele e ela, com as ofertinhas que eles recebem daqui e dali, eles já compraram o terreno deles lá, e um dia desses eu estava no meio de tanto trabalho, eu fui até onde eles estavam, né? Eles me chamaram para mim lá fazer as medidas, que eles queriam nesse tempo de chuva plantar as árvores, mas não queriam plantar onde vai ser construída a casa, que estão esperando a planta chegar lá, nosso engenheiro aqui. Mas eles já fizeram... Eles já fizeram 4.000 tijolos, já fizeram os tijolos, cobriram os tijolos com palha, e eu cheguei lá e eu vi ela sentada num daqueles troncos. Então eu gosto muito do cheiro da terra, a terra nova, aquela coisa gostosa. Aí eu vi ela sentada naquele tronco, assim, olhei de longe, o Marco chegou logo com um cafezinho, né, para nós ali. Então o Marco brincou com ela também, né? Curtindo a tua nova casa, mas dava para ver eles curtindo essa nova vida, assim. Então eu louvo a Deus porque o Senhor está fazendo isso também na vida deles e dela, dessa menina Lisandra. Vamos orar por eles e por esse casamento? Amém. Senhor, obrigado. Eu gosto de orar quando o Senhor fala conosco, não só quando falamos e não só quando te pedimos, mas quando ouvimos também o teu coração, o teu pedido no nosso coração. Mas de coração também, Senhor, te agradeço pela oportunidade de colocar a vida do Amarildo e da Lisandra na tua presença, Senhor, junto com os meus irmãos. E o Senhor tem feito a tua obra na vida deles antes do que nós pedimos, porque o Senhor sabe até o que é melhor para eles. Nós podemos querer o melhor para eles, mas o Senhor sabe o que é melhor para eles. Mas junto com a igreja, com os meus irmãos, eu quero pedir o que eu tenho no meu coração para eles, que eles sejam abençoados, cuidados nesses dias aqui e supridos nesses dias aqui, para que possam retornar casados e prontos para servir os irmãos lá em Emberém, Senhor. Intercedemos pela vida do Amarildo e da Lisandra, Senhor, em nome de Jesus.